Está no ar. O Jornal do Senado. Senado aprova projeto que obriga compartilhamento de infraestrutura entre prestadoras de serviços de telecomunicações.
Segue para a Câmara a proposta que beneficia micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional.
Ana Amélia elogia projeto que garante prazo para a União aplicar novos índices de correção de dívidas de estados e municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje a Lei Geral das Antenas, que exige o planejamento da instalação de antenas para que possam ser compartilhadas pelo maior número de operadoras de serviços de telecomunicações.
A proposta, que segue para a sanção presidencial, também agiliza os processos de autorização para as operadoras instalarem as torres de transmissão. As informações com a repórter Yara Farias Borges.
A empresa detentora de uma antena deve oferecer às operadoras interessadas as informações sobre condições de compartilhamento com dados técnicos da infraestrutura disponível, preços e prazos aplicáveis. Na avaliação do relator, senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, o compartilhamento vai melhorar a cobertura de telecomunicações e favorecer a transmissão de dados utilizados em diversas áreas, como na medicina.
Importante projeto para o país, para permitir que a gente faça a expansão da nossa cobertura de tecnologia móvel. Hoje, para a gente fazer a tal cobertura de banda larga para todos, eu preciso pelo menos botar 60 mil torres no Brasil. Por que eu tenho que botar 4 torres em Aracaju para atender 4 operadoras quando devia ter o processo de compartilhamento?
Segundo a proposta, o requerimento de licença para instalar novas antenas deve ser feito pela operadora, a União, Estado ou Município, que devem decidir, no máximo, em 60 dias. Não estão sujeitas à nova lei o compartilhamento de antenas de uso restrito em plataformas de petróleo, os radares militares e civis que fazem a defesa ou o controle de tráfego aéreo, nem as infraestruturas de radionavegação e de telecomunicações aeronáuticas.
O Senado aprovou um projeto que estabelece alíquota única de 3,95% em operações em que há a incidência de ICMS sujeitas à substituição tributária.
A medida vale apenas para as micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional. A proposta vai ser avaliada agora pela Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha.
O autor da proposta, senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, explica que o projeto apresentou resultados positivos quando testado no Paraná.
É extremamente interessante nesse momento em que milhares de pequenas e microempresas estão fechando e causando um desemprego brutal em função desse mecanismo arrecadador, que não é um mecanismo razoável. E está, no momento de dificuldades de emprego no país, viabilizando o desemprego.
A proposta também garante a compensação automática do valor final de venda da mercadoria, quando ele for inferior ao estabelecido pela Receita Estadual. A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, afirmou que para implementar a nova regra, será preciso aprimorar os mecanismos de controle para comprovar os valores efetivamente praticados, resultando em um aumento de informações prestadas pelo contribuinte.
O regime de substituição tributária é um instrumento importante no combate à sonegação fiscal e, consequentemente, na formulação do sistema tributário mais eficiente e justo, e que essa medida coloca em risco aplicabilidade do regime. A medida também confronta com o anseio de simplificação do sistema tributário.
Comissões. E segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos projeto que garante incentivos fiscais às empresas que qualificarem e reinserirem no mercado de trabalho jovens moradores de abrigos ou infratores sujeitos às medidas socioeducativas.
Pela proposta aprovada hoje na Comissão de Assuntos Sociais, as empresas poderão deduzir o dinheiro gasto nesses programas até o limite de 5% do valor do imposto de renda devido.
Na opinião do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a iniciativa tem um grande de alcance social para esses jovens.
Ele vai na linha de conseguir incentivos para a recuperação de jovens em abrigos ou casa de reabilitação. Busca a recuperação daqueles jovens que estão
eu diria, numa situação de estar vulnerável. E via o ensino técnico, eles podem ser recuperados e voltar à atividade normal no mundo do trabalho.
Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda à Constituição que obriga a União a indenizar quem tiver o título de terras declaradas tradicionalmente indígenas.
A medida só valerá para os certificados que tiverem data anterior à da promulgação da Constituição de 1988. A indenização terá valor equivalente ao da terra nua e das construções feitas por quem ocupava a área. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, relator da PEC, acredita que a indenização de quem tem os títulos de terras declaradas indígenas pode ser a solução para os conflitos entre agricultores e índios. Luiz Henrique defendeu que é preciso conciliar os interesses de quem se instalou na área de boa-fé com o aval do Estado e o direito fundamental dos índios às terras tradicionais.
Muitas das posses atuais se assentam em títulos dominiais expedidos pelo poder público em favor de particulares, tendo gozado por anos da presunção de legalidade e legitimidade. Ao declarar esses títulos nulos, sem indenizar seus detentores, o Estado brasileiro promove indisfarçável injustiça, pois não honra a posse civil e a propriedade que reconhecera e mesmo criara.
Luiz Henrique fez uma mudança na PEC para obrigar quem pedir a indenização a provar que a posse é legítima. No caso de ocupação irregular, a indenização será cancelada. A proposta será analisada agora pelo plenário do Senado.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, defendeu uma reforma política que reforce o papel dos partidos.
Ela defendeu ainda o fim do financiamento por empresas privadas a partir de eleições futuras e aproveitou para lembrar que, nas eleições anteriores, as doações empresariais eram permitidas e, por isso, não podem ser indevidamente criminalizadas.
A Procuradoria-Geral da República pretende investigar doações recebidas por 15 políticos. Foram R$62 milhões doados por 8 empresas em 2010. Mandei levantar no site do TSE e apuramos que as mesmas 8 empresas doaram um total de R$228 milhões para algumas dezenas de candidatos de quase todos os partidos. Então, qual é o critério para se investigar aproximadamente um quarto dessas doações feitas há 4 anos, verificadas e aprovadas pela Justiça Eleitoral? Vão investigar por amostragem? Ou existe uma crença de que parte das doações empresariais se dá por patriotismo, dever cívico, e a outra parte é propina?
Favorável à redução dos gastos das campanhas eleitorais, o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, disse que em 2002 eles foram de R$798 milhões. E em 2012, chegaram a R$4,6 bilhões, o que representa um crescimento de 471%.
Ataídes Oliveira disse que, enquanto nos Estados Unidos o financiamento eleitoral representa 0,3% do PIB, no Brasil chega a 0,89% da soma das riquezas produzidas no país.
Imagine o absurdo, mais de 1% do PIB, ano sim, ano não, espertados no contribuinte sem retorno algum. Esse dinheiro, é bom que se diga, vira mandato, não vira estrada, não vira hospital, não vira escola. Nem a sociedade, nem os empresários devem continuar pagando R$80 milhões a cada 2 anos para um único marqueteiro. Isto é um assinte.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, saudou o presidente do Senado, Renan Calheiros, por garantir a rápida votação do projeto, que permite a renegociação da dívida dos estados e municípios com a União, sem necessidade de regulamentação pelo governo federal.
Ana Amélia também comentou declaração da presidente Dilma Rousseff de que não há espaço para fazer a renegociação neste momento de ajuste fiscal.
Não há espaço. E qual é o espaço de ação do executivo para cortar as suas dívidas e os seus gastos? Qual foi o espaço que o governo federal usou para reduzir as suas dívidas e não impor à sociedade, a estados e municípios, aos trabalhadores e à sociedade, mais um sacrifício por conta do descaso que teve nesse procedimento?
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.